Ao longo dos últimos anos, os governos estaduais gastaram muito mais do que arrecadaram. Entre essas despesas estão aquelas consideradas obrigatórias, como o pagamento de salários. Mas também tem o custo da corrupção, que levou para a cadeia, por exemplo, dois ex-governadores do Rio de Janeiro, uma das unidades da federação mais endividadas. Boa parte da conta ficou nas costas dos servidores públicos. No dia 20 de dezembro, quando a Câmara dos Deputados aprovou o texto final do projeto de lei complementar sobre a renegociação da dívida dos estados, mais de 15 unidades da federação estavam parcelando os salários dos servidores. No Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e Sergipe, não havia sequer previsão para pagar o 13º salário. No final dos anos 1990, 25 estados e 180 cidades fizeram a primeira renegociação de dívidas com o governo federal. Somente Amapá e Tocantins ficaram de fora. Esses governos não estavam conseguindo pagar as dívidas com fornecedores. A União, então, assumiu essa dívida, que seria paga em parcelas mensais ao longo de 30 anos. A correção da dívida seria feita pelo índice de inflação IGPDI, mais 6% a 9% ao ano. Era a menor taxa de inflação na época e até hoje ela é muito usada em contratos. O problema é que desde a desvalorização do real em 1999, esse índice acelerou e subiu mais do que os outros, como o IPCA, que mede a inflação oficial. Enquanto isso, os governadores foram se endividando, até que em 2014 perceberam que não teriam como pagar. Vai dar ruim. Alguns estados recorreram ao Supremo Tribunal Federal para pedir uma mudança no índice de correção, que no economês a gente chama de indexador. Mas o Supremo sugeriu que esses estados tentassem antes um acordo com o governo federal. A crise econômica se agravou e a negociação com os governadores precisava se adequar ao ajuste fiscal do governo. Depois veio o processo de impeachment e a negociação travou. O novo governo, que tinha também um novo plano de ajuste econômico, propôs novas regras. O mais difícil era fechar a lista de garantias e contrapartidas que os estados deveriam apresentar ao governo federal. Quando a Câmara aprovou o texto final do projeto de lei complementar, decidiu que a nova lei federal trataria somente da negociação, mas não falaria sobre as exigências dos estados. Ficou para o Palácio do Planalto estabelecer essas regras com cada governador que fosse pedir socorro e aguardar que as assembleias legislativas avaliem cada contrapartida e cada garantia exigida pela União. No Rio Grande do Sul, a Assembleia até tem aprovado medidas drásticas propostas pelo governador José Ivo Sartori, como a demissão de centenas de servidores públicos e a extinção de órgãos, como as emissoras públicas TV Educativa e a Rádio FM Cultura. Já no Rio de Janeiro, das 22 medidas enviadas pelo governador, os deputados estaduais aprovaram 7 e rejeitaram uma. As outras 14 ou saíram da pauta ou foram devolvidas para o governador Luiz Fernando Pezão mudar o texto. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Esse debate, então, vai continuar ao longo do novo ano. Eu sou o Vitor Ribeiro e essa foi uma das coberturas que marcaram 2016.